passado, hoje estamos falando com a doutora Viviane Mairink. Eu vou pedir para que ela se apresente para a gente, porque o currículo é muito extenso. Inclusive, a gente vai ter que dar uma filtrada em algumas coisas, porque o currículo é grande demais, né, Viviane? É muita coisa. Fala um pouquinho da sua vida para a gente.
Boa tarde. Olha, eu sou advogada, né, de formação, sou mestre em ciências penais. Como advogada, eu sempre trabalhei na área criminal. Depois eu fui fazer um doutorado em administração, que é o que eu mais gosto de fazer hoje, né? Trabalhar com gestão. E no contexto aí do podcast, eu sou presidente da APAC de Sete Lagoas.
Você também trabalha no terceiro setor, né, Viviane? Você tem algumas unidades também de semi-liberdade, de internação.
É, a gente tem uma unidade de internação em Passos para 40 adolescentes e 3 casas de semi-liberdade, cada uma para 20 adolescentes, as 3 em Belo Horizonte, né? Que não deixa de ser também uma unidade de segurança, né? Já que estão na Sejusp, é a segurança pública.
Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque na verdade eu não sei. Você já dirigiu algum presídio regular?
Não. Nunca dirigi presídio regular. Não, nunca. Na verdade, assim, eu sempre me interessei, né, pelo assunto, até porque eu estudava isso, dava aula disso, advogava com isso, sempre gostei desse assunto, mas nunca... E vou te falar que, às vezes, nos meus sonhos, assim, eu falava, nossa, se eu fosse diretora-geral desse presídio... Uma vez, agora você está perguntando, teve uma vez que... me mandaram para eu indicar pessoas para fazer um processo, porque esses cargos não eram assim, nem sei se hoje são de carreira, mas era uma coisa assim, meio que indicação. Aí eu olhei e falei, nossa, que vontade de trabalhar nesse negócio. Mas só ficou da vontade.
Não passou da vontade, né?
Não.
Ah, mas
não.
É legal que você também acabou se entrando cada vez mais nessa parte da administração, né? Você foi pro lado da APAC.
Sim.
Que eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com você, né?
É. Na verdade, eu fui fazer a tese de doutorado, eu fiz a pesquisa de campo. Eu tinha que fazer entrevistas, né? Entrevistar todos os encarcerados de uma unidade prisional. Na época, ainda fiquei na dúvida se eu ia fazer em Nova Lima, que é perto de Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte, ou se eu ia fazer daqui. Eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer 7 anos. Aí fui fazer. A minha tese de doutorado era na área da administração, sobre gestão de pessoas presas. Por quê? Porque achei super interessante o fato de pensar em unidades prisionais e que você não tem arma, não tem cachorro, não tem muro. Aliás, tem muro, mas não é um muro cheio de caco de vidro, cerca elétrica, vigia, bala de borracha. Não existe esse aparato. A equipe de segurança no APAC é um encarregado de segurança e 2 inspetores de segurança. Então, assim, a equipe de segurança não existe, né? Como se diz, a segurança só é Joe, é Deus, né? Então, isso chamou a atenção. Eu falei, o que esse povo faz lá que esse pessoal não foge? Aí tem gente, como eu, antes de conhecer, né? Falava, porque lá só tem sentenciado levinho, né? Bandido lero-lero. Não é. Né? Lá são pessoas sentenciadas, lá tem sentenciado há 40 anos, há 30 e tantos anos, há 20 anos. Gente com os mais diferentes níveis de envolvimento em criminalidade e que saem de lá de uma outra forma. Então, isso me chamou a atenção. E fui para lá pesquisar. Depois de encerrar a tese, eu queria abrir uma APAC feminina. Fui buscar informação e aí aconteceu uma confusão em Sete Lagoas e acabou que eu fui virar presidente da APAC masculina.
Nós temos APAC femininas aqui em Minas Gerais?
Temos. Temos em Belo Horizonte, inclusive. Com muito menos frequência, né? Até porque a população carcerária feminina é muito menor do que a masculina, embora ela esteja crescendo nos últimos tempos, mas é menor. Agora, esta região aqui precisa de uma unidade prisional feminina, não existe, né? Existe um corredor lá aqui no presídio tradicional, onde eles colocam as mulheres lá, mas em condições péssimas, e uma unidade feminina é outro nível de desafio.
Sim.
Inclusive, dizem que é muito mais difícil de gerir um homem feminino do que um masculino.
Fala um pouquinho pra gente sobre os requisitos que um preso deve cumprir para que ele seja enviado ao sistema APAC.
Ele tem que ficar 12 meses no sistema tradicional. Ponto.
Mais nada.
É. E ele não pode ter sido expulso de um APAC.
Uhum.
Né? Da gente tirar porque não aderiu ao método. Para ele voltar, não adianta, velho. Mas ele tem que ter ficado 1 ano no tradicional.
Quais são as diferenças básicas, assim, são inúmeras, né, mas as diferenças básicas no tratamento do preso, na própria logística dentro da PAC em relação ao sistema prisional?
A PAC ela é uma entidade terceiro setor. E lá na PAC a gente tem como princípio que o amor, ele pode todas as coisas. É o amor que faz com que essas pessoas mudem. Essa é a grande premissa. Então, quando você tem o amor orientando, aí você coloca voluntário, aí você respeita a família, aí você tem palestras de valorização humana, aí você tem todo um trabalho de convencimento através da disciplina de que há uma expectativa de comportamento que tem que ser atendida, porque senão você vai decepcionar o outro. Então, tem toda uma estrutura de disciplina que vai fazer com que essa pessoa ela se socialize. Quando tudo falhou com ela. Agora eu estou fazendo uma pesquisa lá para ver quem passou pelo socioeducativo e está lá. Vai dar um nível altíssimo. Então, você vê que falhou a família, falhou a igreja, falhou a escola, falhou o socioeducativo e vai parar onde? No prisional. O prisional é um lugar onde a pessoa chega depois de tudo deu errado. Nada deu conta de socializar aquela pessoa. E ela vai parar lá. Então, você imagina o tamanho do desafio. E o tamanho da mágica de você conseguir um nível de reincidência baixíssimo com um custo que é 30% do valor que você gasta per capita no tradicional, com um resultado desse. Então, assim, é algo que você parar para pensar.
Sem dúvida.
Né? Mas é muita disciplina.
Né? Funciona o dia a dia do preso que está na PAC.
Uma disciplina.
Quais são as atividades que eles fazem?
Rotina rígida. Horário para acordar, horário para dormir, horário para almoçar, horário para trabalhar. Regras, regulamentos, você deixar até papel de bar em cima da cama, você toma a tal da bolinha, a bolinha é a sanção disciplinar, e você vai acumulando as bolinhas e aí, dependendo do número de bolinhas, você perde privilégio, você perde o direito de ver TV, perde o direito de ligar. E ali você tem um quadro de mérito que a sua família vai ver quando vem te visitar. Então é aquela coisa do funcionário do mês, lá tem o recuperando do mês, tem o alojamento mais limpo. Então usa todo o discurso de gestão para lidar com aqueles encarcerados. Então isso é muito interessante. A interface da PAC com gestão é uma coisa absurda, com gestão de pessoas.
Trabalhando muito a autoestima do preso também,
sim,
né? Que é algo que ele perde no sistema regular.
Total, a gente levanta a moral deles. Então, por exemplo, eles têm crachá com a identificação do nome. O trabalho deles não é o controle com ponto eletrônico. A remissão deles vão lá com o dedinho lá, capta lá tantas horas por dia. Então eles têm toda uma rotina que aproxima muito da rotina de um trabalhador. Né? A questão da meritocracia, a questão de regras de convivência. Então, assim, é Foucault vigiar e punir, mas de um outro lugar, já numa perspectiva de gestão do século XX. Não mais. Né? E de uma gestão que é a corrente neogerencialista, que não é mais aquela gestão fordista, mas que já está partindo para a questão do comportamento, de como o aspecto comportamental, como você entra na cabeça desse cara e faz ele se virar uma outra pessoa. Então, o apelido que ele tinha, aquela subjetividade do crime, eles vão mudando as tatuagens, tem essa? Mudam as tatuagens todas.
Me fala mais sobre isso, como é que funciona essa questão? Ele perde uma identidade que ele criou lá fora, né? Uma identidade criminal e passa a ser uma pessoa, né?
Total, é. Isso outro é dia eu tava conversando com um que ele tinha um cifrão no pescoço, um beijo no ombro, um palhaço no braço, o palhaço é o código que já matou a polícia, tá com um palhaço. E 33, artigo 33 da lei antidrogas. Eu brinquei com ele, falei assim, agora só falta você pôr um leão em cima da sua cabeça, escrito assim, me prende, aí ele riu. Aí agora ele veio e falou, doutor, eu preciso da sua autorização, porque eles têm que ter autorização pra gente pra trocar as tatuagens, porque a tatuagem é uma forma de identificação, totalmente lombrosiano, né, o sistema.
Sim.
Aí você autoriza. E tem as tatuagens que a gente brinca, né, outro dia eu falei com eles assim, quem aí tem tatuado Deus é fiel? A galera, eu falei, vocês acharam que era só tatuar Deus é fiel, eu queria ser fiel com vocês, né?
Amor só de mãe, né?
E
amor, também.
Amor, mãe, amor maior, né, porque ela é a única que vai lá visitar de primeira. Então, assim, são coisas, né, do sistema penitenciário. Ah, descobri uma também, que é essa nova, escrita assim, 4 e 20. 4, 2 pontinhos, 20.
O horário da maconha, né?
Horário da maconha, eu não sabia disso, não, gente. Você sabia?
Sabia?
Eu sabia, não. Eu falei, o que é isso? Isso aí, esse cara tudo sem graça, assim, um olhando pra cara do outro. Isso aqui, doutor, é trem errado. Eu falei, não, eu quero saber que trem errado é esse, que eu nunca vi isso. Aí eles me explicaram, não, isso aqui é a hora que diz que dá onda melhor. Eu falei, é hora da maconha? Aí eles riem, né? Porque eu trato com muita franqueza, assim. Falo tudo que eu preciso falar. E tem sido bom.
Muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu melhor momento, tanto dentro da PAC, quanto na sua carreira de advogada criminal. Como é que foi?
Nossa. Meu melhor momento na advocacia criminal foi o dia que eu fiz um júri sem encontrar com o acusado, sem mentir, porque eu, graças a Deus, eu nunca precisei ensaiar mentirada com testemunha. Eu pegava o processo e trabalhava com rotina. Por isso que eu me ferri. tô falando a real, né, gente? E há exceções, claro, né? A piada corriqueira no meio. E aí, o corréu desse rapaz, o cara que tinha sido acusado de praticar homicídio com ele, tinha sido condenado a 24 anos. E o meu saiu com 3 meses. E aí, a hora que o juiz sentenciou, e a vítima era um policial, e a cidade era pequena, então eu sentia pipoqueiro na porta, aquela comoção, a rádio cobrindo, aquele rolo. Então, assim, eu fiquei igual artista de Hollywood lá esse dia, né? E a hora que o juiz voltou com a sentença de 3 meses, que era lesão corporal leve na pena, na menor sanção, e ele já estava na preventiva, então deu a detração penal, soltou na hora, nem ele acreditava, ele olhava para mim assim, e ele foi interrogado, inventou uma mentirada, pelo que fiz na cabeça dele. Eu cheguei pro júri e falei, isso é mentira, não tem nada disso não, negócio aqui no processo. Esse foi muito legal, foi muito legal, muito bacana, foi um momento bem interessante, assim, em termos de advocacia, né?
Uhum.
E na PAC, meu momento mais feliz na PAC, nossa, são vários, mas talvez tenha sido recente um momento que a gente teve lá em que vários deles pediram perdão para a família e vários foram perdoados pela mãe, pela irmã, pelo pai. Teve um pai que pegou no rosto do filho e falou, eu te falei, e aí o filho falava, me perdoa, e o pai perdoou, e foi lindo esse momento, perdão, sabe? Foi muito lindo. E tanto que eu amo ficar lá, né? Eu, se deixasse, eu morava lá.
É muito visível essa paixão que você tem pela PAC. Isso é muito interessante, né? Muito bom. Deixa eu te perguntar. É uma pergunta sensível, né? Você já foi ameaçada tanto na PAC quanto como advogada criminal?
Olha...
E como você lida com isso, né?
É, já fui ameaçada como presidente, né? Da IDDS, porque sai uma reportagem no jornal falando que eu tinha ganhado uma licitação de não sei quantos milhões, como dona, publicado meu nome, falaram inclusive que eu era reitora do IFEM, uma reportagem super falsa para um jornal que não paga 13º há 5 anos, então não vou nem executar, nem pedir dano moral, porque não vou ganhar nada.
Não tem nem como receber, né?
Ficar rendendo, né? E aí apareceu uma pessoa realmente me extorquindo dinheiro, querendo dinheiro, me ameaçando, querendo falar comigo, o cara perturbado, enfim. Aí a gente rastreou onde é que o cara acusado de pedofilia, tráfico de droga, um negócio meio pesado. Esse aí eu não gostei, não. Lá na PAC eu fui ameaçada, sim, né? Hoje ele é o meu recuperando do mês, né? É, um cara que estava acostumado a mandar em todo mundo, que era um cara dono de bairro, que aqui em Sete Lagoas não é dono de morro, não, né? Que aqui não tem morro, então é dono de bairro.
O dono de bairro é um traficante.
É o traficante-chefe da padrinha.
Uhum.
E ele chegou lá perguntando se meu carro era blindado, porque como ele não estava acostumado com disciplina e toda hora tinha um esbarro, e aí ele falou, essa tal de Viviane aí, o carro dela é blindado, e me contaram, e eu fui lá responder para ele. E hoje ele é um recuperando, assim, sensacional. E vou
Qual
fazer
foi a reação dele?
Ele olhou pra mim e não acreditou que estava na minha frente. Que eu tinha tido coragem lá perguntar pra ele. E aí ele ficou com medo de eu me vingar nele, transferir mesmo. O presídio de volta, né? Devolver a oferenda. E aí eu não transferi. Não transferi e falei assim, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra te confrontar e tal e tudo. E hoje é uma pessoa que... eu tenho total tranquilidade. A hora que ele sair, eu espero que ele saia em breve, saia agora em dezembro, talvez. Ele saindo, eu vou fazer de tudo para dar um emprego para ele em Belo Horizonte. Eu vou arrumar uma vaga para ele trabalhar. E é um cara sensacional, um cara que tá louco para ser pai dos filhos que ele tem, um cara que não quer mexer mais com nada disso, um cara que tá totalmente mudado. Você vê, o comportamento mudou todo, né?
E você mencionou que você vai fazer o júri dele?
Vou.
Como advogada.
Pedir autorização como advogada. Vou ressuscitar mesmo, que eu nem sei onde é que tá. Na verdade, eu joguei ela fora, achei que eu nunca mais ia fazer. E como eu vi que é um júri, que ele tem muita chance de ser absolvido, e eu acredito que ele não tenha necessidade mais de nenhum tipo de sanção, eu decidi pedir autorização, falei com o papai, falei, papai, se for para eu fazer um júri, o senhor libera lá para mim. Eles liberaram, que é uma exceção, o presidente da APAC fazer júri, eles não autorizam. Mas no meu caso, eles não autorizaram.
Que legal, né? E como você tá em relação a isso? Você tá se sentindo empolgada pra voltar a advogar?
Muito. E falo muito com ele. Falo assim, ó, eu não sei o que vai dar, não. Mas é pra gente ir lá e fazer e enfrentar a situação. Você pode sair de lá condenado, você pode ser absolvido. Mas eu te garanto que advogado de defesa você vai ter. Então ele tá todo ansioso, todo esperando. Mas eu tô acreditando que vai dar absolvição, meu amigo.
Isso é muito legal. Você já tem um histórico, né, Viviane, de amparar essas pessoas, não só dentro da APAC, mas eu tenho também, já vi casos de você dar emprego para pessoas depois que elas saem do sistema. Isso é muito importante, né, para ressignificar a pessoa.
Sabe o que é a coisa mais linda do mundo? É você ver que as pessoas mudam quando elas querem. E que não depende de mim. Eu não consigo mudar as pessoas, nunca vou conseguir mudar ninguém. Mas quando a pessoa quer mudar e você se disponibiliza, você se coloca à disposição e você vê a coisa operando, e eu tenho um lado espiritual que eu não vou negar, eu acredito que quem faz o que é Deus que faz isso. Para mim é a coisa mais linda do mundo, sabe por quê? Porque eu também tenho chance de mudar. Então se eu tenho problemas, se eu tenho defeitos graves e eu os tenho, eu também posso mudar. Não há nada que um bom arrependimento com um perdão bem liberado não mude. Isso é lindo, gente, isso é bonito demais.
É verdade.
Eu me emociono. Toda vez que eu tô lá, eu me emociono. Nossa, é muito lindo.
Isso é muito importante. Deixa eu te perguntar algumas questões aqui. Em relação à pandemia do Covid-19, como foi isso dentro da APAC? Como é que foi o ritmo de vacinação? Como que as pessoas se sentiam no início? Tem mudado alguma coisa?
É. No início, a gente achava que era lorota. Depois, a gente descobriu que era sério. A forma como o Estado tratou essa questão, de forma geral, foi uma maneira covarde, porque eles simplesmente suspenderam a visita. Acabou a visita. Para quem estava no semiaberto, ao invés de liberar, até que a doutora Marina aqui começou a liberar as pessoas para irem para casa. Ela teve essa humanidade. Mas, de forma geral, não houve isso. Todo mundo trancado. Eu vi casamento acabar. Eu vejo sentenciado que perdeu o parente com Covid, não teve chance de despedir, nem durante a doença. Gente que não vê filho há mais de um ano cacetado sem ver filho. Então, assim, foi uma covardia. Em termos de segurança, quando você fecha um ambiente, terminou o problema, acabou o problema. E quem morreu, morreu porque o funcionário levou, né? Aqui na PAC nós não tivemos, aqui no presídio também não. Mas no sistema penitenciário, quem morreu é porque terceiros funcionários trouxeram o Covid para dentro das unidades. Mesmo assim, lá nós usamos, quem tem contato com o Ministério, usa máscara, usa álcool gel, e se eles têm que sair por causa de audiência, que agora já estão saindo de novo, mas por causa de uma emergência médica, por exemplo, que era a última coisa que a gente queria, era tirar um recuperando porque está com problema de saúde. Porque batia na UPA, ali só tinha Covid. Então a chance dele trazer o vírus para dentro da unidade era alta. Ele saía por qualquer razão, quarentena, 14 dias trancado. Teve um que voltou da saída temporária com Covid, nós isolamos ele, agora eu lembrei. Nós isolamos ele e ficamos cuidando, né? Os nossos funcionários vestidos, paramentados, cuidaram dele, deram comida, pegaram temperatura, oxigenação. E acabou que, graças a Deus, ele se recuperou e não contaminou ninguém. Porque ele chegou justamente do meio externo e a gente pôs na quarentena. Então, deu certo.
E como é que foi no início? Eu lembro que teve produção de máscaras, né, dentro das APAES.
Sim, nós produzimos muitas máscaras, nós fornecemos máscaras para muitos lugares públicos, população de rua, que também era outro grupo vulnerável, né, durante a Covid, do auge da pandemia. E agora a gente está fazendo uma campanha de distribuição de comida, então os recuperandos estão servindo comida para a população, né, com trajetória de vida na rua, pessoas que estão famintas nas ruas, porque a fome alastrou. A fome alastrou. Tem muita gente passando fome. Mais que a gente imagina.
Sim. Inclusive, eu tenho visto na mídia que tem aumentado muito esses casos de furto famintos, né?
Muitos.
Verdade. Eu queria te perguntar um pouco, Viviane, em relação à forma que foi feita a vacinação. Foi vacinada em massa dentro dos presídios, né? Que são os locais onde as pessoas estão isoladas.
Não, vacinaram por idade.
Da mesma forma que está tendo.
Eles fizeram um cadastramento. Em determinado momento, eles pediram para a gente fornecer o nome dos sentenciados, dos funcionários e tal. No tradicional, os funcionários vacinaram.
Sim, inclusive na semi-liberdade, na internação.
Sim, eles vacinaram. A população, não. E na PAC, nem os colaboradores vacinaram. Eles foram pela idade. Estão indo ainda, nem todo mundo está vacinado. Né? Na hora que todos estiverem vacinados, nós vamos liberar a visita do vez, normal. Agora eles estão com a visita de uma pessoa por grupo familiar. Domingo, afastado, e voltou a visita íntima, que eu falei assim, não dá, estou aguentando ver namoro acabando, casamento acabando, eu falei, não, gente, vão voltar com essas visitas quanto antes. Porque homem achar que está sendo traído aqui fora, e o fantasy rolando solto, problema, o povo querer fugir, é ela.
Eu amo essa sua expressão, fantasia maravilhosa. É verdade, são muitos problemas, né, Viviane, que acaba criando mais animosidade lá dentro, se não forem resolvidos rapidamente.
Sim, eles ficam nervosos, né? É uma abstinência, né? É uma abstinência.
Sim.
Como qualquer outro. Então, eles ficam mais à flor da pele, sim. E quem tem família tem que conservar a família. Então, eu liberei a visita íntima para aqueles que têm união estável e casamento. Para namoro, aliás, eu não libero. Deve ter que fazer 6 meses de visita. Tem que ser heroína, mulher que quiser ter visita íntima na PAC, para evitar esse tipo de situação, né, de oportunismo lá. Porque eles são emocionalmente vulneráveis.
Sim.
Sem são dúvida. Vulneráveis.
Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre as medidas que foram tomadas, tanto pelo governo, quanto dentro da PAC, para evitar tudo isso?
A gente ganhou do Tribunal de Justiça, através da vara de execuções criminais aqui, alguns notebooks que facilitou as videochamadas, e isso deu uma amenizada boa na situação. Álcool em gel, máscara, isso.
E as videochamadas acontecem no mesmo horário, seriam as visitas?
Não, elas têm um horário para acontecer, uma vez durante a semana, outra vez no final de semana. E coisa rápida, e mesmo assim monitorado, porque a gente não podia deixar o cara ficar lá, né? Não sei o que vai acontecer ali, né? Será que é com a esposa mesmo que tá falando? E a gente sabe, né? Com a questão da falta da visita íntima, o que podia estar acontecendo ali? Então, assim, a gente tem que monitorar. Infelizmente, a gente, por mais que a gente não ficasse vigiando o que ele tava falando, sempre tinha alguém assim perto, acompanhando.
Sim. E a questão do voluntariado permaneceu durante essa...
Não, nós fechamos com os voluntários. Agora os voluntários estão começando a voltar para passar a visita. Porque aí chega aquele monte de pertence, tem que desinfetar tudo e conta, a gente liberou para uma pessoa. Então tem que ter voluntário ajudando na portaria no domingo. Mas a gente tem expectativa que desde pouco tempo a gente está voltando para dezembro. Sim, espero.
Certo. Deixa eu te perguntar em relação aqui, uma pergunta que foi feita por uma colega de sala, em relação ao servidor, a vítima do Covid, que contraiu o vírus dentro do ambiente de trabalho e veio a falecer. A família dessas pessoas é indenizada?
Eu acho que a dificuldade de prova aí é demonstrar que foi...
No ambiente de trabalho,
Um ambiente hermeticamente lacrado, sem visita... Acho muito difícil comprovar isso.
Uhum.
Mas, se comprovar, eu acho que tem acho que alguns posicionamentos do Tribunal Superior do Trabalho falando que isso é acidente de trabalho, né? Agora foi considerado acidente de trabalho. Pelo menos a última notícia que me deram foi essa.
Uhum. E essas salas virtuais que estão tendo agora das audiências, está acontecendo também na PAC? Os presos ainda estão sendo levados para as audiências e para os juízes?
Ficou sem audiência um tempão. Porque não são processos com emergência, né? Execução penal. Os que têm para a instrução de outros processos, eles agora estão saindo de escolta para as audiências que voltaram presencialmente. Até porque fica muito difícil sem querer testemunha online, né?
Muito.
Na maioria,
você não sabe se ela está sendo
uma loucura. Eu vi juízes
pagar
fazer isso, mas acho surreal.
Sim, recentemente a gente estava falando com uma advogada que até egressa aqui do IFEM sobre isso, e ela mencionou essa dificuldade de não saber se de fato a pessoa está sendo questionada sem a presença de outros, né? E ela falou que ela tem realmente, ela prefere ir ao presídio, conversar com o réu, conversar com as testemunhas de forma presencial. É, de fato, é uma desconfiança muito grande, né? Essa forma, eu acho que o direito penal é muito sensível para ser tratado assim, virtualmente.
Nossa, eu ia ficar louquinha para depois pedir nulidade.
Deixa eu te perguntar, então, uma última pergunta aqui. Em relação, a gente tem que adaptar algumas coisas, né? Porque essas perguntas são feitas pensando no nosso sistema regular. Eu queria que você falasse para a gente as recomendações que foram dadas tanto por vocês lá dentro para que fossem reduzidos os impactos, né? Dessas animosidades, essas possíveis brigas que pudessem vir a ter entre a gestão e os aprisionados por causa dessas mudanças que houveram na quarentena.
A gente tentou colocar o maior número possível de atividades inéditas. Então, a gente fez um campeonato de futebol, vários, né? Liberou um maior número de ligações para amenizar essa ausência. A gente deu um jeito de incrementar, às vezes fazer uma comida diferente, não sabe, eles mesmos que cozinham. A gente tentou fazer a unidade mudar um pouco a rotina. Eles estavam muito tristes. Eles ficavam muito tristes. Tinha dia que chegava lá que parecia assim, que estavam velórios, de tristeza. Então a gente teve que dar uma animada, né, no ambiente. E muita assistência espiritual, a gente colocou também psicólogo, né, voluntário para atender online, isso aí deu uma amenizada também. A gente também tem que ouvi-los, né, quem está lá, a maior coisa que mais faz é ouvir os desabafos, as angústias.
Isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco da relação da APAC e da religião, e como que a religião funciona para poder fazer esse processo de ressocialização, reinserção do preso.
Um dos pilares, né, são 12 pilares da APAC, né, do sistema, da metodologia APAC. Um deles é a religião. E esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção quando eu fui fazer a pesquisa lá. A religião lá, mais do que o conteúdo da religião, do conteúdo moral, ela tem uma função disciplinadora. Porque a rotina da unidade transita em torno dos ritos religiosos que são criados lá, né? A APAC é uma instituição criada pela igreja católica, que tem uma ritualidade muito forte, né? Então, essa questão da religiosidade, né, é muito presente nas cores, né, o azul, o branco, né, a questão celeste, né, do céu. E é interessante isso, né? A gente tem uma das intervenções que são feitas é a viagem do prisioneiro, onde ele pega o Evangelho de Marcos e vai estudar o Evangelho de Marcos. Então, várias intervenções. Ao longo do dia, eles oram de manhã, oram não, rezam de manhã, de tarde, de noite. Tem um livrinho de hinos da APAC. Mas eu, assim, vou tentando dar uma revolucionada, né? Porque eu prefiro exercício de espiritualidade. Então, eu tento mudar, fazer eles cantarem outras músicas, eles se movimentarem. Eles são tão disciplinados, é uma coisa interessante. Na hora do culto, na hora do louvor, eles ficavam parados, porque acabou que eu assumi isso para mim, porque não podia entrar ninguém lá para fazer culto, e eu pretendo agora não desassumir. Eles começavam a louvar igual soldado.
O hino nacional, né?
Sabe aquela coisa? Em pé, tronco ereto, mão na lateral do corpo e cantando. Igual uma marcha soldado. Aí um dia eu falei assim, vamos bater palma, gente? Aí eles começaram a bater palma. E aí, hoje, a hora que começa o louvor, e ele bate palma e pula. Eles já estão mais, sabe, mais à vontade. Porque o excesso de disciplina, ele também mata o sujeito.
Sim.
Né? Então, e agora recente eu vi um amigo meu lá que toca muito, muito, ele é muito cantor. Aí ele tocou, pegou a música lá do Zaqueu, pôs um pagodinho, você tem que ver ele sambando, a alegria que foi. O meu amigo flagrou que eles estavam com vontade, assim, né? Falou, como eu não podia deixar de tocar, porque já foi um cantor aí famoso aí de pagode. Eu não podia deixar de cantar um pagodinho. Eu olhei pra ele com aquela cara assim, você ficou louco? É, mas era um pagode santo, aí eu falei, tudo bem, então lá. Aí foi, sambaram. Então, assim, isso oxigena. E tem todo o papel, né, de imprimir na pessoa um código moral, sem mínimo. Mas eu creio que isso pode vir de uma forma mais leve do que religiosidade. Eles escolhem uma religião, eles não podem não escolher um culto, eles têm que ter um culto. E aí eles escolhem ou católico, ou espírita, ou evangélico. Uhum. Tem um grupinho dos espíritas, e tem um grupinho dos católicos, e tem um grupinho, um grupão agora dos evangélicos, porque acaba que eles ficaram mais interessados.
É interessante que eles também internalizam isso, né? Depois que eles saem do sistema, eles conseguem aplicar isso, nessa, né, espiritualidade na vida deles, muito mais que seguir um rito, né?
É, eles aprendem a ser disciplinados, eles se socializam num ambiente depois que tudo falhou. Que a família falhou, que a escola falhou, que a igreja da rua falhou, que tudo falhou, tudo falhou. E eles vão parar lá. E aí a gente tem que dar conta.
Verdade. Deixa eu te perguntar uma questão. Lá dentro você percebeu, desde o início da pandemia, está melhorando essa questão do medo, da ansiedade dos presos? Eles estão se sentindo mais esperançosos agora?
Sim, já está em outro nível. A maior angústia deles era perder a família doente de Covid. Hoje já está assim, estão muito leves. Eles estão ansiosos para as coisas acabarem de voltar ao normal. Mas se no início eles tinham certeza da morte, que estava muito presente, via no jornal, aquela coisa da Globo, o tempo todo, aquele monte de gente morrendo e aquele gráfico subindo, né? Hoje eles estão muito mais tranquilos. E a gente sabe que a meia-noite já passou, né? Agora é clarear o dia, né?
Sim, muita coisa está sendo feita, né? Ainda bem que tem muito avanço científico, muito remédio, muita vacina.
Ciência, gente. Sim. Essa vacina realmente me preocupa um pouco, essa liberação de evento aí, né? 60 mil pessoas, né? Tudo bem, é o galo, mas assim, né?
É verdade. O pessoal ainda está tendo um
Nos
pouco
Estados
de imprudência.
Unidos ainda estão, né, morrendo aí 300 pessoas por dia.
Alguns países que liberaram muito rapidamente.
Pessoas por dia.
É muito, muita coisa.
Né? Ainda é muita coisa. Então, assim, a gente tem que ir com parcimônia.
Exatamente. E com cuidado para não ter que perder tudo que avançou, né? Porque tem muitos países que estão liberando muito e, de repente, voltam a ter surtos e eles precisam voltar atrás. Doutora Viviane, foi um prazer falar com você.
Prazer foi meu.
Fantástico mesmo ter todo esse seu feeling, né, da APAC, ver que você é uma pessoa apaixonada pelo direito criminal, pela gestão, pela administração, principalmente.
É.
Né? É muito bom ver isso em você. Tem mais alguma coisa que você queira falar com a gente?
Queria convidar, né, quem estiver escutando esse podcast para ir lá conhecer a APAC. Né? Faz um grupo aí, a gente faz um dia para conhecer uma oportunidade. Vale a pena. Eu tinha uma coisa assim, será que é isso mesmo? Nem gostava de orientar a monografia de APAC. E hoje eu sou essa pessoa aí que tá falando, toda entusiasmada. Então eu convido vocês a irem lá sentir o que eu sinto quando eu tô lá.
Com certeza. Vou estender o convite a todos os meus colegas de sala também. Vai ser um prazer. Obrigada, doutora Viviane.